Pois é, Paulo, e agora a gente conversa então com a Silvana Stefenon, que é a chefe do cartório eleitoral aqui na 28ª Zona, em Lagoa Vermelha, para falar sobre uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral do ministro Luiz Roberto Barroso, que assinou no dia 21 uma resolução que suspende as consequências legais para quem não votou nas eleições municipais de 2020 e não justificou ou pagou essa multa. Os termos aqui são um pouco complexos, mas a gente vai conversar então com a Silvana para ela explicar bem certinho o que, que isso quer dizer. Tudo bem, Silvana? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cossic. Bom dia, Ricardo. Vou tentar explicar de uma forma simples, sim, essa nova mudança que aconteceu.
Pois é, o ministro Luiz Roberto, na verdade, ele está dizendo que quem não justificou o voto até agora, porque não foi votar nas eleições de 2020, não precisa justificar. Mas vai ter alguma multa, alguma coisa nesse sentido, Silvana?
Ricardo e ouvintes e Paulo, é assim, não se sabe ainda se vai ter uma multa. De um modo bem simples, o que aconteceu? Nós estamos em meio a uma pandemia. Não tem sentido aglomeração. De igual forma, não teria sentido, agora que terminou o período de justificativa do primeiro turno, em 14 de janeiro. Amanhã, no dia 28, terminou o período de justificativa do segundo turno também. As pessoas teriam que, para se regularizar, para se tornar quites novamente, pagar multa. Mas aí o que acontece no final das contas? Se você precisa pagar a multa, você precisa emitir a guia de multa, nós podíamos fazer isso remotamente, mas a pessoa teria que necessariamente, se ela não tivesse conta no Banco do Brasil, até um caixa eletrônico do Banco do Brasil. Então isso implica em deslocamento, implica em aglomeração. Tudo que não se recomenda. Então, é uma medida salutar que está chegando nesse momento, mas o que foi dito até esse momento é a única coisa que se pode dizer. Ou seja, o presidente do TSE suspendeu os efeitos, ou seja, não se cobra multa agora, não se faz justificativa nesse momento. E recomendo aos eleitores, nem tentem. No cadastro dos eleitores agora, está sendo feito ao longo dessa semana, porque o nosso país é imenso, ele é gigantesco, então a justiça eleitoral abrange todo o país, da mesma forma, implica em registro no cadastro de todos os eleitores. Isso vai sendo feito aos poucos. Está sendo colocado um código no cadastro que deixa a pessoa quite. Nós teremos duas perspectivas. Primeira, se a pandemia acabar e não acontecer a anistia pelo Congresso Nacional. Bom, daí os eleitores, como todos os prazos de justificativa vão ter sido encerrados, eles vão ter que pagar multa.
Sim, porque há, Silvana, alguns impedimentos se a pessoa tiver se ela tiver essas pendências com o Tribunal Superior Eleitoral, ela tem alguns impedimentos, aí não pode tirar passaportes, né? Não pode se inscrever em instituição de ensino também, tem uma série de impedimentos. Então, com essa suspensão, isso não ocorre enquanto não houver uma decisão definitiva.
Isso não ocorre enquanto nós não retomarmos o atendimento presencial, enquanto os efeitos da resolução que nos coloca em trabalho remoto não cessarem. Enquanto isso não ocorrer, esses efeitos não vão acontecer em relação à eleição de 2020. Se o cidadão tiver deixado de votar em 2014 e 2018 e pretender se inscrever num concurso público, ele tem que entrar em contato com o cartório eleitoral para emitir a guia de multa, ou ele mesmo pode emitir a guia de multa direto no site. Mas ele pode entrar em contato conosco, nós emitimos a guia de multa e ele paga. Porque os efeitos dessa resolução são em relação à eleição de 2020. que nós vivemos o ano de 2020 todo num ano de exceção, um ano pandêmico em todos os aspectos. Então, se suspendeu os efeitos dessa eleição.
Pois é, e dá para ver uma coerência aí na decisão do presidente do tribunal, porque algumas pessoas deixaram de votar justamente porque estavam com medo da pandemia. E agora você fazer ela se aglomerar num cartório ou ir para o banco pagar conta, também não é coerente, né, Silvana? Então, nesse sentido é bastante coerente. Mas essa decisão definitiva, você falou que passa pelo Congresso, então agora vai para os parlamentares votarem para ver se vão punir, entre aspas, essas pessoas, né, porque é uma multa num valor bem pequeno, não é nada pesado, ou se não, ou se essas pessoas então vão estar perdoadas. Isso já tem um prazo para ficar definido?
Não tem um prazo para ficar definido. Isso depende de decisão do Congresso Nacional, se ele anistia ou não. Mas também, se o Congresso Nacional não anistiar, as pessoas não precisam ficar preocupadas. Às vezes tem eleitor que chega no cartório apavorado, achando que o valor da multa é um salário mínimo, quando o valor da multa é de R$ 3,51 para cada turno que a pessoa deixou de votar. Então, não é nada estrondoso, nada fora do normal. As consequências de não ter quitação eleitoral é que são mais sérias.
Sim, na verdade, essa punição ela vem por outros meios, né? A pessoa fica impedida de participar dessa vida social aí de diferentes maneiras. Aqui em Lagoa foi grande o número de pessoas que deixaram de votar. Silvana, vocês já conseguiram fazer essa conta aí de quantas pessoas faltaram nas eleições municipais, não só aqui no município, mas também nos outros municípios da região? Se a gente tiver essa relação também de Birayaras, Caseiros, Moliterno e Capão Bonito do Sul, né, que são os cinco municípios da 28ª zona, eu acho que é um bom momento também para a gente informar a nossa audiência a respeito disso.
As abstenções aqui na nossa zona eleitoral foram dentro do esperado. Como na maior parte dos locais, municípios pequenos, na sua grande maioria, tiveram abstenções menores, e os maiores tiveram uma abstenção maior também em consequência. Isso falando percentualmente, né? Lagoa Vermelha ficou com uma abstenção de 20,1%. É um número alto, mas dentro de um ano de pandemia, isso é explicável. Capão Bonito do Sul, com 10,35%. Caseiros, com 4,38%. Ibiraiaras, com 9,30%. E Moliterno, com 5,4%.
Lagoa Vermelha, então, foi a que liderou aí, Silvana. Você falou que nos outros anos também houve uma abstenção parecida, né? Ou seja, é um número parecido e pessoas também já não foi para as urnas. Como é que foi durante esses dois ou esses quatro anos, já que tivemos eleições a cada dois anos, a procura delas para tentar justificar a sua situação? Esses 20%, eles vêm depois para o cartório para regularizar, ou são pessoas que já atrasaram também, têm os seus débitos com o Tribunal Superior Eleitoral de outras eleições?
É difícil precisar um número com exatidão, porque são várias as formas que as pessoas têm de fazer a sua regularização. Por exemplo, elas podem fazer justificativa. Justificativa aonde? No próprio cartório eleitoral ou em qualquer cartório eleitoral do país. Remotamente, o TRE vem tendo o sistema Justifica já há um bom tempo. Então, pode ser feita pela internet. Nós tivemos, esse ano, até o dia 14 de janeiro, quase 600 justificativas feitas pela internet. Nós temos uma procura muito grande de pessoas que querem pagar multa. E tem pessoas também, e o número também é bem expressivo, de pessoas que acessam o site do tribunal, emitem a própria guia de multa, fazem o pagamento, e depois o pagamento ele vem para nós e nós só registramos. Então, eles não têm nem contato conosco. Mas também há que se referir que, se nós observarmos que depois de cada eleição, nós temos aquele período de cancelamento de título para quem não vota três eleições seguidas, não vota e não justifica e não paga multa, não faz nenhuma das coisas, daí o título é cancelado e as consequências são piores, por óbvio. o número sempre é elevado. Então, tem muita gente que simplesmente não procura.
Tá certo. Silvana, os eleitos já assumiram todos os seus postos, né, nas câmaras e nos executivos aí dos municípios da região. Até agora, nenhum desses políticos foi impedido, né? Porque a gente sabia que havia até algum processo de apuração da própria Justiça Eleitoral para saber se essas pessoas tinham cometido algum tipo de crime durante a campanha ou não. Mas nesse momento, sabe como é que está o processo dessas pessoas?
Ah, o processo dessas pessoas é a única coisa que eu vou responder. Está andando. Mas não se pode falar de processo em andamento.
Nenhuma decisão foi tomada ainda.
Não, ainda nenhuma decisão com caráter definitivo foi tomada ainda. Então, por enquanto, os processos estão andando, nós temos processos andando. Tem processos que são públicos e tem processos que têm sigilo. As pessoas podem consultar por meio da consulta pública os processos que são públicos. Consequentemente, como desde criança a gente aprende se é segredo, que é o sinônimo de sigilo no judiciário, não se pode consultar. Sigilo, e o processo anda...
Aí são só as partes envolvidas, né, que podem ter acesso a esse trâmite dentro da justiça.
Isso, só as partes envolvidas que têm acesso. Mas, digamos, a maior parte dos nossos processos tem caráter público, que é o que é, digamos, o que preconiza a Constituição em si.
Tá certo, então. Silvana, obrigado por essas informações e vamos manter o contato aí assim que sair também essa decisão no Parlamento, lá em Brasília, a respeito da justificativa, se vai ser necessário ou não, pagamento da multa, se vai ser necessário ou não. Nós voltaremos a conversar contigo, então, também para novamente orientar a nossa audiência. Obrigado e um bom dia para ti.
Um bom dia, Ricardo, um bom dia, Paulo, e um bom dia aos ouvintes.
Obrigado, então. Conversamos aqui com a Silvana Stefanon, que é a chefe do cartório da 28ª Zona Eleitoral aqui em Lagoa Vermelha.